Esse Moisés, ele cresce, ele tem várias experiências na vida e num dado momento, já numa fase madura, ele é chamado para voltar ao Egito, dele tinha saído, é chamado para voltar ao Egito para de lá tirar o povo do Senhor. Nós todos conhecemos a história de Moisés, nós todos conhecemos a história da libertação do povo de Deus do cativeiro ali no Egito. E o Senhor tira esse povo com sinais e maravilhas, esse povo vive coisas tremendas, esse povo caminha para Canaã depois de 40 anos no deserto, esse povo toma posse da terra prometida, esse povo começa a experimentar o cumprimento de todas as afirmações de promessa que o Senhor fez para ele. Aí, queridos, esse povo começa a endurecer o coração, esse povo começa a se afastar do Altíssimo que os tirara com mão forte do Egito, que lhes abençoara no deserto com o alimento, com a proteção, que levara com graça e com fidelidade até a terra que lhes prometera. Esse povo começa a se tornar infiel, cada vez mais infiel. E a mão do Senhor, uma mão de Deus, uma mão de Pai, começa a se manifestar, repreendendo, instruindo, disciplinando o seu povo para que eles se lembrem de quem é o Senhor. Como um bom pai disciplina os seus filhos, e eu tenho falado sobre isso nas nossas lives, o Altíssimo disciplinou o seu povo e de várias maneiras diferentes, chegando ao extremo de um castigo mais duro, e aí vem os cativeiros. O tempo passa até que surge na história desse povo chamado Israel a figura do profeta Isaías. Isaías entra na história profetizando da parte de Jeová, da parte do Altíssimo, a vontade dele para que esse povo, que tinha todas as promessas de Deus, que conhecia o exercício da fidelidade de Deus para com as promessas que ele mesmo havia feito, esse povo ouve o profeta, mas esse povo ainda vivia dividido com seu coração. Esse povo estava experimentando o cumprimento de novas promessas do Senhor, e agora esse povo já havia retornado de mais um cativeiro. Isaías entra na segunda fase da sua profecia. Como chamo de segunda fase? Porque agora ele entra na fase messiânica da sua mensagem. E esse profeta anuncia a graça salvadora de Deus no Messias que viria, recordando a ele, o povo, as grandes coisas que Jeová já havia feito. Nós temos falado, inclusive, desse mesmo tema, desse mesmo tópico que eu quero abordar rapidamente aqui hoje com você, em outros momentos de nossas lives. O Senhor disse ao povo muitas vezes, já desde o princípio: não tenham medo, eu estou com vocês. Isso para o povo era uma promessa: não tenham medo. Confiem na promessa: eu estou com vocês, não tenham medo. Isaías, num dado momento da sua profecia, agora no capítulo 54, e eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, Isaías no capítulo 54, verso de número 10, e eu quero ler especificamente esse texto, esse verso, na nova tradução da linguagem de hoje. Os demais eu vou ler na nova versão internacional, mas esse será na nova tradução da linguagem de hoje. Isaías diz da parte de Jeová ao povo, uma verdade linda, maravilhosa. Ele diz assim: as montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca, e a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso o que diz o Senhor, que tem amor por você. Veja que palavra tremenda do Altíssimo ao seu povo, que palavra tremenda e pessoal do Criador, do libertador do seu povo em vários momentos, do Pai que disciplinou, do Pai que repreendeu, do Pai que exortou, do Pai que ensinou, ainda que em dadas circunstâncias, de maneira severa, mas que não deixou de manifestar amor, cuidado. Isaías, mais uma vez, apresenta a promessa do não tema e explica a razão de não haver necessidade para a nação de Jeová ter medo dele. Agora, essa palavra é minha e é sua, porque na pessoa de Jesus, eu e você somos povo de Deus, povo adquirido, povo comprado a preço de sangue, povo remido na cruz do Calvário. Agora, e Pedro trabalha muito essa ideia, Paulo esboça e esmiuça esse conceito de uma maneira muito ampla. Nós somos povo e nação de Deus. Não precisamos ter mais medo. Vivemos à medida da promessa. Não tenha medo. E eu posso apresentar a partir desse único verso de Isaías 54, o verso 10, três razões pelas quais não precisamos ter medo. E essas razões são fundamentadas na história de Israel, são fundamentadas na história da revelação de Deus e são fundamentadas em Cristo Jesus. A primeira delas é que nossos pecados foram perdoados. Que motivo, queridos, teríamos para temer o futuro quando Deus nos tem perdoado os pecados do passado? Isaías, já no capítulo 43, verso 25, diz assim, da parte de Jeová: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Eu apago as suas transgressões. E por quê? Por causa do meu amor. Não me lembro mais do que apago acerca dos seus pecados. Isaías vai além. Agora no capítulo 44 da sua profecia, no verso de número 22. Veja o que ele diz da parte do Altíssimo. Como se fossem uma nuvem, varri para longe as suas ofensas. Como se fossem uma neblina da manhã os seus pecados. Voltem para mim e eu o resgatarei. Por certo, queridos, o povo havia pecado, nós pecamos gravemente contra o Senhor, Israel havia pecado gravemente contra o Senhor, nós pecamos, reafirmo isso, gravemente contra o Senhor, mas ele perdoou, mediante confissão do coração de cada um, naquele momento lá atrás na história, pelas ofertas de sacrifício, agora pela nossa confissão de Cristo Jesus como Salvador, pela aceitação do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, isso significa um novo começo. O salmista, no Salmo 86, verso 5, declara: tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Isso é tremendo. Podemos esquecer a vergonha de nossos pecados confessados mediante a fé em Cristo Jesus e prosseguir, ir em frente. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Irmãos, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! O mesmo apóstolo Paulo afirma que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. em Cristo Jesus temos alcançado o perdão para os nossos pecados. Não há o que temer, os nossos pecados foram apagados. Mas se isso não nos bastasse, podemos confiar na gloriosa promessa do não tema. Por quê? Porque o amor de Deus é imutável, ele não muda. A segunda parte do verso 10 de Isaías 54 afirma: o meu amor por você não acabará nunca. O amor de Deus é a maior força do universo. Ele é incomparável, ilimitado e pode quebrar qualquer barreira. Esse amor tem poder para transformar qualquer situação e mudar até o coração mais endurecido. Eu quero destacar dois textos de João. 1 João, capítulo 3, verso 1. Veja o que diz João na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, não conheceu a Deus. E ainda João, na sua primeira epístola, agora capítulo 4, verso 16. Assim, conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Ah, querido, eu tenho que depender dessa verdade porque a minha vida depende dela. O amor de Deus é imutável. Nada pode alterar esse amor, transformar esse amor, diminuir esse amor, diluir esse amor. Ele não muda. A Bíblia já diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o seu amor, que é a sua característica maior, também. Eu não posso me desapegar disso porque ela é o ar que eu respiro. Ela é a vida que eu vivo. Então, primeira razão para eu não deixar de confiar na promessa garantida, não tema. Os meus pecados em Cristo foram perdoados. Segunda, o amor do Senhor é imutável. E se não bastasse isso, eu tenho a terceira razão, o terceiro motivo. É a certeza da fidelidade de Deus. Isaías 54, verso 10, a parte C do versículo: a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. Nunca! Eu não vou quebrar. Eu não vou quebrar. Como ele pode dizer isso? Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Jamais, jamais. Josué, capítulo 21, verso 45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Ah, querido, isso é maravilhoso e tremendo. A fidelidade de Deus é uma promessa sublime e deve servir de bandeira para cada um de nós. Bandeira que nos indica a nossa identidade. Somos amados de Deus, somos filhos de Deus e aponta para o cuidado que Ele tem para conosco. E isso não muda. Podemos confiar em seu amor, em sua aliança e em sua misericórdia. Quando o mal nos acomete, firmamos-nos nas suas promessas. Quando as promessas de Deus parecem demorar a se realizar em nossa vida, nós não precisamos nos desesperar, porque sabemos quem está no controle e o tempo é de Deus, e o tempo de Deus é perfeito. Afinal, como aprendemos na Bíblia, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito não são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há e não pode existir nenhuma variação ou sombra de mudança, como diz Tiago, capítulo 1, verso 17. Nós cremos que o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras, como diz o salmista no Salmo 145, verso de número 13. Podemos confiar na promessa: não tema. Nossos pecados foram perdoados. O amor do Senhor é imutável. Temos a certeza da fidelidade do Senhor. Assim, Isaías 54:10 nunca foi tão real, tão autêntico, tão oportuno, tão presente. As montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você nunca acabará, e a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso o que diz o Senhor, que tem amor por você. A parte D do verso 50, verso 10 de Isaías 54, eu fecho com você nessa noite. É isso o que diz o Senhor, que tem amor por você. Não duvide. Não duvide. Creia na promessa. Não tema, não tema. O Senhor está com você sempre, por onde quer que você vá. Essa é a palavra que Ele tem para o meu e para o seu coração nesse final de domingo e para essa semana nova que começamos, já nesse final de mês de setembro. Creia, creia e viva o poder dessa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus.